são pessoas que são apaixonadas por esportes de montanha e esportes outdoor, e são tribos diferentes que, quando estão juntos, conseguem se relacionar muito bem. E aí é uma troca de experiência única, porque aí você vai falar da você que corre uma ultra, vai conversar com um cara que fez, correu e voou. Aí você vai, o cara vai falar: cara, você é louco, correu 80. Aí você vai falar: não, você que é louco, que você tava com um parapente nas costas, subiu a montanha e decolou. E aí vai, é um mais louco que o outro, né? Então essas tribos se misturam e é muito legal.
Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje vamos explorar a palavra realizar. Realizar seus sonhos, realizar seus planos, realizar suas ideias maravilhosas que você tem flutuando na sua cabeça agora mesmo. Como você vai fazer mesmo? Hoje vou falar com o Ryan, como eu vou falar no podcast, o Ryan do Insanity Mountain. Insanity Mountain, gente, várias provas, eventos crescendo. O coração dele está no Espírito Santo, mas está espalhando pelo Brasil, e essa cara está fazendo uma coisa muito legal, criando eventos grandes, cara. E como, nossa, ele vai explicando um pouquinho nesse podcast, mas ele está fazendo coisas maravilhosas, coisas eu nunca vi no Brasil até agora, e todo mundo junto, várias comunidades de mountain bike, de ultra, de voar, gente, de voar. Vai ser corrida de caminhar e voar. Ai, eu nem entendo até agora, cara. Mas é muito legal o que o Ryan tá fazendo aqui no Brasil, fomentando esse esporte de outdoors. E, gente, eu tava muito animado saindo dessa conversa, porque ele é um cara que tem uma energia boa e ele tá realizando coisas legais. Coisas entre amigos, que cresceu de entre amigos, e foi tipo: ah, isso é legal, vamos levar isso ao próximo nível, próximo nível, próximo nível. E agora ele tá fazendo coisas muito legais, e ele não tá mostrando sinais de parar. Então, em breve vai rolar o Forno Grande, próxima etapa da Insanity Mountain. E, gente, tô animado, tomara que meu plano é participar no Sky Ultra. E, gente, só que eu acho que é importante, quem está fazendo o Sky Ultra, o Sky Race, o Vertical, vai verificando as coisas lá, porque não tudo tem a pontuação nesse evento do Forno Grande. Que eu entendo agora mesmo, gente, que se quiser ganhar pontos de Sky Running no Sky Race, tem isso lá na prova de 18 km. E de ultra é a prova de 45 km, não é a prova de 80. Eu acho que ele está esperando o ano que vem, a prova de 80 vai te dar pontuação do Sky Running. E, gente, mas vai verificando disso. E vamos arrumar um pouquinho a casa aqui no outro lado, gente. Eu não falo muito sobre meus planos aqui, mas, gente, esse podcast está chegando na... Eu não sei, esse vai ser 29... Novo... É, quase. Depende de quando eu vou divulgar esse episódio aqui. Pode ser 29 ou 30. O podcast 30, gente. Nossa. Toda semana estou tentando divulgar um podcast interessante para vocês. Talvez você está percebendo, hoje em dia estou variando um pouquinho mais do que sou ultra, sou correr. Eu acho que é importante, a gente tem... Porque saúde é uma coisa muito mais ampla de sou correr. Então, eu estou tentando colocar as coisas que é importante para mim, que eu quero compartilhar com vocês também, nesse palco que eu estou tentando criar para mostrar melhor de saúde alternativo, de saúde e de ultra. O foco sempre vai ser ultra aqui, mas como a gente sabe, ultra é vida, gente. Então, gente, esses últimos episódios que saiu essas duas semanas foi um pouquinho diferente. Falei um pouquinho de comida, de slow food. Eu acho que foi episódio 27. Volta lá, você pode ouvir uma conversa muito bacana sobre um livro de slow food. Eu falei sobre mindfulness e psicodélicos com episódio 28. Então, um pouquinho de variação, mas hoje a gente vai voltar para o ultra, as trilhas e montanhas. Gente, vamos lá com essa conversa com o Ian e tomara que você vai gostar tanto quanto eu, porque foi bom demais falar com ele. Eu ganhei muita energia de realizar mais sonhos de mim. Oi, Ian. Seja bem-vindo no outro lado, cara. E como eu tava falando, seu nome é muito americano, então se eu falo Ryan, de repente, não fica confusão, eu tô falando com você, cara.
Sou eu mesmo, é... Meu nome é... Minha mãe foi em homenagem a filmes americanos e é americano mesmo, é... Aqui a gente fala Rian, né? Mas aí... Aí é da idade da minha mãe, né? Eu não manjo, não. Não tem...
Ah, porque Ryan é um nome, eu não sei quantas pessoas muito famosas, é um nome muito comum nos Estados Unidos, mas falar tipo, tem muitas pessoas famosas com esse nome, eu não sei, ainda mais nos anos, tipo, anos 80, eu não sei, cara, mas eu gostaria de saber qual ator, onde você ganhou esse nome bem
americano. Depois eu vou perguntar, posso perguntar pra ela depois e passo pra você aí.
Eu adoro que você não conhece, como se passa a sua vida inteira sem saber. Então, cara, eu tô olhando de tantas coisas que você tá fazendo. Você tá fazendo coisas de off-road, coisas de mountain bike, coisas de trail run. Cara, de onde vem tudo isso? Você sempre tava um cara de bem outdoors? De onde vem toda essa grande inspiração?
Cara, quando a gente, eu já fazia corrida, pedalava também, tinha uma galera de bicicleta, e eu participei muito do Xterno fazendo cross do Atom. E aí quando a gente pensou em fazer uma corrida de montanha, e aí a gente pensou em fazer provas com características de coisas que a gente gostava de fazer na montanha. E a gente sempre gostou de fazer muita parte de escalada, né? Subir bem. Eu fiz muita corrida de aventura, então eu sempre entrava em roubada. E aí outro amigo meu, que estava me ajudando a fazer, falou, cara, a gente pedala, vamos botar parte de bicicleta também. Aí daqui a pouco, vamos botar não sei o que, foi juntando. Aí começou com o mountain bike XC, downhill, que é o all mountain, né, e o trail run. Aí depois foi entrando modalidade, para cada lugar que a gente vai e a gente consegue assimilar novas modalidades, a gente vai aí incrementando, tentando fazer um festival de esportes outdoor.
E como nasceu Insanity, esse negócio? E quando nasceu Insanity? Porque a primeira vez que eu ouvi falar, eu acho que... não sei se foi ano passado ou, tipo, 2 anos atrás. Eu comecei a ouvir falar, tipo, as primeiras provas que eu ouvi. Mas como nasceu essa ideia de Insanity Mountain?
Então, o Insanity nasceu... na verdade, a gente era um grupo de amigos, assim como vocês têm um grupo de amigos aí em Minas e fizeram a Boi Preto. A gente, no meu aniversário, eu juntava os amigos e a gente ia fazer um pedal maluco, que era, a gente chamava de bater o sino. A gente montava um percurso chamado All Rides de todas as trilhas. E aí cada um batia o sino e ia saindo à medida que não aguentava mais. E só os fortes existiam, né? E isso fazia 45 quilômetros, 50 quilômetros, começava às 6 horas da manhã, acabava às 7 horas da noite. E daí a gente foi indo, até a gente falar, vamos fazer uma prova. E aí, vamos fazer uma prova de corrida. Aí começou, aí a gente pensou, e aí começamos a pensar no animal que representasse, fosse escalador, fosse resistente, fosse astuto, E aí a gente chegou no Cabrito Montês. Aí do Cabrito Montês a gente chegou no Bode. E aí foi feita a logomarca e aí o cara criou Insanity. Aí falou, cara, vocês são muito insano. Aí daí saiu Insanity.
Não, legal, cara. E quando foi isso? Quantos anos atrás?
O Insanity, como prova, nasceu em 2016.
2016. É novinho, mas...
A gente já fazia essas brincadeiras antes.
E esse negócio de ensino, é uma referência, alguma coisa? Tem uma prova que faz isso? Eu nunca vi isso.
Não, referência aos SEALs. Que a gente ficava vendo os caras quando pede pra sair, bate o sino.
Ah, os SEALs, tipo o Navy SEALs?
Isso, os cara quando vão fazer os cursos, aí eles batem o sino e pedem pra sair. Aí a gente botava isso na saída da trilha, a galera batia o sino e ia embora. Aí o resto continuava. Aí a gente dava possibilidade do cara desistir em 4 partes. Aí quem conseguia completar, a primeira vez saíram 33, completaram 7. A segunda saíram 66, completaram 17. E a terceira, mesma coisa, mais ou menos, completaram 23.
Não, legal. E até hoje você usa o sino nas provas, você tem?
Não, nas provas não. O Insanity, quando virou Insanity, aí a gente parou com o sino.
Ah, eu acho que você tem que colocar o sino no fim, na chegada. Quem tá cruzando a chegada pode bater, tipo, eu acabei, gente, eu cheguei. Eu acho que pode ser alguma coisa. Eu vi umas pessoas que... Eu tava assistindo o live do quilômetro vertical que se fez a última vez.
Quilômetro vertical tinha.
É, tinha pessoas com sino na percurso, foi uma coisa bem na estilo da Europa, cara. Foi muito legal assistir.
Então, o do quilômetro vertical foi exatamente copiando as provas europeias. A gente convidou a galera pra ir pra montanha, distribuiu o sino pra galera e queria que a galera fosse pra montanha pra torcer lá pra pessoal que tava fazendo o vertical e também pro outro dia, nas provas normais mesmo. Isso não, ter aqui no Corno Grande também. A gente tá convidando a galera pra vir pro parque e curtir as trilhas do parque e ver vocês subindo, correndo no mais rápido possível pra acessar o topo.
Cara, e tem que falar, Insanity tá crescendo muito rápido, que eu tô vendo. Eu não sei, logística traz coisas, mas cada vez eu tô abrindo a Insta, você tem mais um evento, mais uma coisa rolando. E, tipo, você tá lidando com muitas comunidades de montanha muito diferentes. Tipo, as corredores de ultra, as pessoas que tá caminhando, pessoas de off-road, pessoas de mountain bike. Como que é lidar com tantas comunidades diferentes? Porque eu sou muito dentro da comunidade de trail, mas eu não tenho a mínima ideia que tá rolando nas outras... Infelizmente, eu não tenho a mínima ideia que tá rolando nas outras comunidades. Como você vai lidando com todas as comunidades que a gente tem nas montanhas?
Cara, é um Deus nos acuda, né? A gente se vira em 30. Mas a gente tem uma... A gente consegue falar... Claro que eu não conheço todo mundo, mas a gente consegue os principais, as representatividades, conversa, entra... Fala com um, fala com outro, vai aprendendo. Por exemplo, agora aqui a gente vai ter o Hike and Fly. Eu tenho um grande amigo que é o cara que está gerenciando essa parte. E cada prova, cada modalidade, a gente tem um coordenador que gerencia toda a prova. Eu gerencio o evento por completo e cada modalidade tem o seu gestor gerenciando ela.
Não, então parece que você deve ter um time top lidando com tudo isso, porque não, parece que sozinho não dá fazer tudo isso.
Não, sozinho é impossível. Na verdade, se eu não tiver os meus braços direito e esquerdo trabalhando no evento... O negócio não anda. Tem uma galera aí que se dedica pro Insanity ser um sucesso e é eles que fazem a diferença pra prova acontecer dessa forma aí.
E eu acho que a gente tem que dar um pause e voltar uma coisa que você acabou de falar, explicar com esse povo. Você acabou de falar hike and fly. Então, caminhar e voar. Que é isso, cara? Que é isso? Hike and fly.
Então, o Hike and Fly é uma modalidade relativamente nova também. Galera com parapente um pouco menor do que o parapente que convencional, que todo mundo conhece. Eles têm pontos específicos para passar na montanha. E aí, esses pontos, eles têm que passar ou voando ou correndo. Se eles conseguem decolar de alguma montanha e conseguem acessar esses pontos passando, são pontos virtuais. Eles vão para o próximo e assim sucessivamente. Seriam os postos de controle na corrida, né? E aí eles vão passando isso no ar. Ou eles têm que passar por terra se eles não conseguem voar. Se não tiver uma térmica boa, se eles não conseguiram alcançar altitude suficiente, aí eles descem algum trecho específico e aí continua o restante correndo. E aí tenta decolar de outra montanha e vai até acabar tudo.
E voar, você está falando de quê? Usar os braços que ele está usando para voar?
Eles usam parapente para voar. Eles correm com uma mochila aproximadamente com 10 quilos nas costas, cada parapente aproximadamente. E aí eles abrem a vela de parapente em cima da montanha e decolam de cima dela. E aí o restante, se ele conseguir fazer tudo voando, é muito mais rápido. Se ele não conseguir, ele tem que descer em algum ponto e fazer o resto do trajeto correndo.
Ok, eu tô tentando lembrar como foi a primeira vez alguém me falou que tem provas de 100 milhas. Eu tô tentando lembrar como foi isso para mim, porque meu cérebro acabou de explodir, cara. Tem pessoas que vai competir assim, eles vai disputar no percurso voando e caminhando, correndo. Isso é outro nível para mim, cara. Eu sou um cara muito ultra, eu não consigo imaginar essa prova.
Então, o Lucas, que é o cara que está gerenciando hoje o Hike and Fly, dentro da prova do Insanity, ele fez a travessia do Espírito Santo, de ponta a ponta. Deu 600 e alguma coisa quilômetros. Ele fez trechos correndo e trechos voando.
Não, isso é demais. E tem muitas pessoas fazendo isso. Isso é um esporte novo? Tipo, é uma coisa mundial? Ou uma coisa que seu grupo de Insanity, tipo, criou?
Não, tem competição na Europa, tem o X-Alps, que acontece lá na Europa, já é febre. Inclusive o Lucas tá pleiteando para ir competir lá também. A gente acredita que aqui no Forno Grande deve ter uma quantidade de atletas de aproximadamente 50, 60 atletas competindo.
Não, cara, muito, muito legal. Então, Hike and Fly vai rolar nessa prova que vai rolar, tipo, em agosto, né? A Forno. E você tem uma outra, o Canicross, com cachorro.
Canicross também a gente está trazendo, a modalidade nova, que é relativamente nova. A gente está trazendo para o Espírito Santo, a gente vai fazer dentro das normas, tudo direitinho. É onde a galera vai correr com o cachorro, corre com seu melhor amigo amarrado na cintura. A prova de aproximadamente 4 km, 4,5 km.
Isso vai rolar, porque eu já tô pensando de levar meu cachorro Chuka para competir nessa prova. Mas eu não vi muitas provas assim. Eu acho que talvez o Mountain Games tá fazendo como o Rocky Mountain.
Rock Mountain Games estava fazendo sim.
Eles têm um. Mas isso é o primeiro ano e eu tô ouvindo essas provas novas. E além disso, você tem uma prova que. É mais ou menos novo, é quilômetro vertical. Que vamos falar bem honesto, 2 anos atrás ninguém no Brasil estava falando sobre a quilômetro vertical.
Não sabia nem o que
Agora
era.
é a única coisa que eu estou ouvindo é onde vai rolar o próximo? Onde vai rolar o próximo quilômetro vertical? Então, explica isso para as pessoas que não conhecem essa fama novo, essa coisa de moda agora, a quilômetro vertical.
Até então, acho que pouca gente conhecia provas de quilômetro vertical. É uma prova rápida, de aproximadamente 5 quilômetros no máximo, com 1.000 de ganho. Ela tem essas características, ela tem que ter 1.000 de ganho em até 5 quilômetros, né? Para ser caracterizada quilômetro vertical pela Skyrunning. E aí a gente teve a felicidade de conseguir desenvolver um percurso no Mestre Álvaro o ano passado, esse ano, e pedir uma chancela, né? E trouxemos uma etapa do Mundial para cá, pro Espírito Santo e para o Brasil, né? Primeira vez que teve. Nós tivemos aí há um tempo atrás, acho que o ano passado, o pessoal fez no Horizontes, Sky Race, e aí eles conseguiram também fazer uma prova de quilômetro vertical. E, mas a repercussão, a gente conseguiu uma repercussão bem legal com a prova do Mestre Álvaro, dando aí a possibilidade de vários atletas experimentarem e gostarem desse tipo de prova, que é uma prova muito rápida, apesar de ser curta, exige muito do atleta, e dá a possibilidade da galera assistir, né? Então a galera vai pra montanha pra ver. E eu acho que essa parte aí do pessoal poder assistir e ver dá mais emoção ainda.
Dá mesmo. Até eu tava assistindo ao vivo na última. Na mestre que se tinha. E, cara, gostei demais de assistir as pessoas chegando, desculpa, chegando, sofrendo demais no pico aí. Mas eu tava gostando demais de assistir. Eu achei foi muito, muito legal. E, cara, foi impressionante. Eu tava lá na Jaraguá Sky e lá nem uma quilômetro vertical oficial. Eles tinham desafio do Lorde. E esse desafio de Lorde, tinha pessoas viajando só para competir nessa prova, a quilômetro vertical. Eles nem estavam fazendo as outras provas. Eles estavam chegando de Brasília, pelo Brasil inteiro, só para fazer parte da quilômetro vertical. Eu acho que foi muito, muito legal. E em parte disso é o lado do Sky Running, que no forno vai rolar dois percursos do Sky Running, né? Tem Sky Race, tem a Vertical, tem Sky Race e tem Sky Ultra, né?
Perfeito.
E como que é essa? Porque que eu entendo, você desenhou, quando você estava sonhando de criar esses percursos de Insanity, você já estava pensando de Sky Running. Isso é uma mentira ou eu ouvi isso certo?
Não, pior que não é questão que é uma mentira. Na verdade, juntou a fome com a vontade de comer. É o tipo de prova que eu e os meus amigos gostamos, e quando eu pensei em fazer o Insanity, eu pensei em fazer prova que eu curtia, que eu gostaria de fazer para que eu pudesse participar, assim como os meus amigos hoje participam. E aí acabou que essa característica, depois eu vim descobrir que existe a Skyrunning, que dá uma característica para esse tipo de prova, que era correr no topo das montanhas, que era percursos desafiadores, que tivesse trechos verticais, trechos difíceis, técnicos, enfim, são tipos de coisas que eu gosto de ter na prova. Porque, cara, quando a gente vai montar a prova, igual a gente vem aqui, é muito fácil eu chegar aqui e botar a galera para rodar no estradão com alguns trechos de trilha. O que a gente faz, igual eu tô aqui agora fazendo aqui com o coordenador do trail aqui, da Sky, a gente tá aqui descobrindo trilhas novas, abrindo trilhas novas para acessar mais cume de montanha. Coisas que eu não precisava de estar fazendo, porque a prova praticamente está pronta. Mas não, a gente vem aqui, dá, se dedica, porque vai ficar mais maneiro. E, cara, a gente... só quem faz é que vai entender. O prazer de quando a gente chegou no cume hoje e, tipo, caralho, opa, foi mal, falei palavrão. O percurso vai ficar alucinante, olha essa subida. E aí a gente vem descendo, vibrando, porque, pô, a descida também tava iradíssima. Então a gente vai curtindo isso aí. E aí a gente vai emendando uma montanha na outra.
Não, bom demais.
E assim vai criando os percursos.
Então, no forno, essa prova que vai rolar daqui em umas semanas, a gente tem essas provas malucas, a gente já tava falando de Hike and Fly, o Cane Cross. E quais distâncias você tem de trilha que vai rolar?
Ó, na verdade a gente vai ter aqui um festival de esportes outdoor acontecendo. Okay. Nós vamos ter a competição de mountain bike, competição de hike and fly, competição de sky running, competição de VK. Nós vamos ter o Cane Cross. E aí, para quem não quer competir, você vai vir competir, tá trazendo o seu acompanhante, e ele não gosta de competir, ainda tem os passeios. Passeio ciclístico e a caminhada guiada ao topo do Forno Grande. Então, você tem essas possibilidades de estar usufruindo dos percursos. Dentro do circuito Skyrunning, a gente vai ter 10 quilômetros, 20 quilômetros, 45 quilômetros e 80 quilômetros. Dentro do mountain bike, nós vamos ter 40 quilômetros e 70 quilômetros. O Hike and Fly, aí é uma prova, como envolve voo e corrida, não tem muito bem a marcação das distâncias. É mais passando nos pontos. O Cane Cross com 4,5 km, 4 km aproximadamente.
Não, o Hike and Fly, eu ainda estou tentando entender, tipo, meu cerebro tá tentando entender, então as detalhes nem entra. Mas detalhes com, tipo, os percursos de 30, Não, não 30, não. 20 para o Sky Race.
10, 20...
E 10, 20.
45 e 80. 45. São quatro distâncias. E aí okay. Você tem o VK um dia antes.
E com esses percursos, qual nível de... Você falou, você está criando provas, você tem picos maravilhosos, mas quais tipos de trilhas a gente vai pegar, quem vai participar nessas provas? Eles vão pegar estradão também... Explica os percursos mais ou menos.
A prova de 10 quilômetros tem um trecho de estradão e um trecho de trilha vai atingir o cume do Cruzeiro, que é um dos trechos... O Forno Grande, só pra... Posso te dizer que é uma das etapas mais bonitas do Insanity. A gente tá numa região super privilegiada aqui do Espírito Santo. Dá pra brincar que é a Europa capixaba. Você vai correndo nos lugares aqui, você vai se sentir em alguns momentos como se estivesse correndo na Noruega. Você vai ver as pedras, aqueles pastos grandes, trilhas no meio do pasto, você vai depois acessar a montanha e por aí vai. Você vai estar correndo em floresta de altitude, né? Inclusive o Forno Grande é a maior floresta de altitude do Brasil.
Não, bom demais, cara. Tô animado ver como tudo isso. De onde vem esse nome, o Forno Grande? Tipo, isso é uma referência de uma coisa ou é uma coisa que você criou?
Não, Forno Grande é o nome do segundo maior pico do Espírito Santo. O primeiro é o Pico da Bandeira, o segundo é o Forno Grande. O Forno Grande aqui é uma colônia italiana. E aí, quando o pessoal veio pra cá, aqui em volta do forno você vai ver que sempre tem uma névoa branca saindo, lembrando a chaminé das casas dos colonos. E aí falava que o forno estava ligado. Aí que veio o forno de açapão, forno de assar mesmo. Lembra o grande forno.
Ah, então o forno tá ligado. Agora eu gostei dessa história, cara.
Eu posto muito isso aí, o forno tá ligado.
O forno tá ligado. Gostei, cara, gostei.
Exatamente.
De onde vem tanta energia no seu parte, cara? Porque é uma coisa, tem muitas ideias. Oh, não, cara, eu vou jogar uma galera nas montanhas, voando, caminhando, correndo com o cachorro. Não, parece muito bom que enquanto você tá bebendo cerveja com amigos e imaginando, sonhando, mas poucas pessoas têm capacidade de colocar isso na realidade. Como que é que você tem essa força e capacidade de fazer isso?
Fala exato. Ah, cara, é dedicação, é querer, é muita força de vontade, abrir mão de muita coisa para estar realizando esse sonho. É a vontade de que o Insanity se torne um grande festival de esportes outdoor do Brasil. Não só do Espírito Santo, mas a gente almeja chegar a nível Brasil aí, até internacional, né? A gente tem um potencial muito grande aqui no nosso estado e fora do estado também. E a gente acha que tem muita gente que pode... A gente acredita que as pessoas possam vir conhecer o nosso estado de uma forma diferente.
É bom demais, cara. O que você falou antes, tipo, na montanha aqui parece com Europa. Meu sonho é, tipo... Em breve, pessoas na Europa vão falar, não, parece com o Brasil. Porque, tipo, não, o que a gente tem aqui é uma joia sozinho. A gente nem tem que fazer comparação. Tipo, porque, vamos falar bem honesto, como eu conheço como um gringo aqui, e você conhece como o cara que adora as montanhas, a gente tem um playground enorme aqui de coisas...
É pra onde, exatamente, o nome que você falou agora é pra onde eu quero caminhar. Um playground, é o nosso parquinho de diversão. Aqui no Forno, a gente tem um potencial enorme. No Mestre Álvaro, cara, é outro lugar que assim, é impressionante porque você tá do lado da praia e tem uma montanha fenomenal, com um nível de dificuldade técnica enorme e, cara, você tá a 10, 15 minutos da praia, e de cima da montanha você avista a praia, você avista o mar de montanhas, você tem um visual fenomenal. Aí você vem pro Forno Grande, você tem outro tipo de paisagem, outro tipo de clima. Cara, tá frio com força aqui, chegou a pegar 2 graus esses dias. dias, chegou há uns dias atrás, bateu 0 graus aqui no Forno Grande. Então, hoje tá frio também. A gente tá montando a prova aqui, tá frio. Eu tô tremendo aqui até onde a gente tá. Cara, a gente tá a menos de uma hora da praia. Se você descer, você vai pegar um clima de praia totalmente diferente. Um sol, temperatura, enfim. E aí você vem pra região de montanha, muda totalmente. Você tem um clima frio, um clima diferente. E isso não tem lugar nenhum do Brasil ou do mundo. É uma característica única do Espírito Santo.
Nossa, e a gente vai querer ligar o forno com esse friozinho, cara. Porque tem o 80 vai largar à noite, né? Tipo, que horas vai largar?
O 80 vai largar à noite. A gente tá ajustando, o 80 larga à noite. É isso que eu tô fazendo aqui. Aí a gente fica pensando, eu já montei o percurso, mas eu tô tentando formatar ele para que vocês possam chegar no topo da montanha na hora que o sol estiver nascendo. É o que a gente deseja. Top. Porque, cara, depois você pode olhar aí, eu fiz um post agora do pôr do sol, é coisa de outro mundo. Só vindo aqui e só estando aqui para entender.
Não, muito legal, porque honestamente, fazer esses percursos com mais distância, a maior tristeza que eu tenho, cara, é quando eu tô correndo à noite e, tipo, não dá para ver esses mirantes incríveis que eu sei tá aí. Tipo, não, deve ser muito legal, mas não dá para ver nada. Então, é muito legal você estar pensando disso para fornecer essa para as pessoas.
Exatamente. A outra parte, por exemplo, hoje no pôr do sol, a gente talvez não vai para esse ano, mas pro ano que vem, com certeza, a largada dos percursos curtos vão ser de tarde para a galera poder curtir o pôr do sol. Então a gente fica pensando na experiência que você vai ter enquanto tá correndo. Não é só correr, é curtir, é tá lá, você veio para ver o local. Então, certos locais, tá certo que não dá pra gente passar tudo de dia, mas a gente tá tentando formatar para que você curta os melhores momentos naqueles locais especiais, que a gente acha que vai ser especial para todo mundo, assim como é pra gente.
Não, bom demais, cara. E deve ser festas demais que vai rolar também, porque se tem essa galera juntos e tanta energia, tem alguma coisa planejada?
Tem uma coisa planejada, de ter uma banda, de ter questão de alimentação, uma praça de alimentação, os food trucks, a comunidade, e a gente envolve a comunidade no entorno, então a comunidade vai estar oferecendo polenta, coisas características daqui para vocês atletas, vai ter uma feirinha de produtos artesanais também daqui da comunidade, para vocês atletas estarem podendo adquirir alguma coisa daqui da região. Então a gente se preocupa em envolver a comunidade num todo para participar junto com a gente do evento. Não é só chegar aqui e fazer o evento. Eles também têm que sentir parte do evento. Então a gente faz com que eles se envolvam também. Os proprietários que a gente passa pedindo autorização, convida eles para vir para cá, chama eles. A gente tenta envolver da melhor forma possível todas essas pessoas dentro do evento.
Isso é uma coisa que, como a gente está vendo esse ano, tipo, tem várias provas que infelizmente não deu certo, por causa dessa logística que você acabou de falar. Falar mais com a comunidade e comunicar o que está rolando com as pessoas. Tipo, falar com cada dono da propriedade e para todo mundo saber o que está rolando. Porque, infelizmente, e foi muito triste, mas várias provas não deu certo por causa disso. Pessoas estavam tirando a marcação.
Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, a gente está 2 meses antes do evento. Mas desde o ano passado a gente já vem falando com a comunidade. Desde quando acabou o evento do ano passado. E agora, de hoje até domingo, a gente fez hoje. A gente tem um cronograma a seguir, né? O sábado, eu vou tirar para ir em cada proprietário, aí eu perco mais ou menos uma hora e meia em cada proprietário, que aí toma um café, come um queijo, conversa. Então, assim, não é só chegar e posso passar, tem que envolver, tem que fazer ele vir para dentro do evento, tem que fazer ele se sentir parte do evento, e assim você, acho que consegue conquistar o proprietário, para que ele sempre possa estar deixando você passar ali e não tenha problemas de última hora durante a prova. Na véspera do evento também a gente passa lá, passa marcando, conversa com eles, enfim, é toda uma logística para que não tenha intercorrências durante a prova.
Não, legal, é bom saber que você está fazendo uma força para incluir a comunidade, porque acho que para quem chega para participar, é uma coisa muito especial ver pessoas no percurso da comunidade mesmo, que está vendo, tipo, nossa, você está participando da prova e todo mundo está aproveitando esse evento, essa festão que a gente tem rolando. Acho que é muito, muito importante e legal o que você está fazendo nesse sentido.
É, inclusive os staffs, a gente tenta que seja o pessoal da comunidade, a gente faz uma capacitação com algumas pessoas da comunidade que querem ser staff, que querem trabalhar na prova, a gente faz uma capacitação com eles para eles estarem atuando junto com a gente ou junto com algum dos nossos staffs. É, e assim dando possibilidade da comunidade também participar e gerando um fomento aqui para dentro da comunidade.
Não, bom demais, cara. E qual tipo de feedback você está recebendo de pessoas participando nos eventos até agora? Se tem pessoas tipo, não, cara, isso é demais, insanity, mais insanity do que eu estava imaginando. Você está falando, não, oh, Ryan, você tem que fazer ainda mais, eu quero voar ainda mais. Qual tipo de feedback pessoas estão te dando?
Cara, graças a Deus a gente só tá tendo feedback positivo, a galera só tem elogios, graças a Deus. Alguma coisinha ou outra a gente ajusta, mas no geral a gente só tem elogios e normalmente a gente surpreende vocês atletas. Até o pessoal da região que conhece a região... Às vezes fala assim, nó, ali eu nunca tinha passado, nem imaginava que existia aquilo, que foi o que aconteceu agora em Venda Nova do Imigrante. É, tiveram várias pessoas da região correndo a prova e falaram, cara, que coisa que vocês montaram ali, porque aquilo ali a gente pensava que nunca ia dar para passar ali. E a gente abriu uma trilha, pensou, fez uma logística, e isso é legal, e isso fica para a comunidade. Eles pedem para deixar lá, pedem para manter, porque depois eles acabam usufruindo em prol deles também. Isso é bem legal pra gente também, quando a gente consegue surpreender. Muitas das vezes a gente chega na comunidade e os caras falam, pô, você já passou lá, você já conhece mais do que a gente a região. Então, a gente normalmente conversa muito com as pessoas mais velhas, né? Que os mais antigos têm mais propriedade de conhecer alguns lugares que os mais novos muitas das vezes não conhecem.
É, e isso é uma coisa muito especial, ver, porque eu vou colocar dinheiro na mesa, vai ser jovens nessas comunidades onde você está fazendo essas provas, vendo e querendo participar. E se não participar esse ano, provavelmente ano que vem eles vão querer participar. E tipo, isso vai plantando a semente do próximo grupo, a próxima geração que vai participar nessas provas.
O ano passado nós tivemos aqui no Forno Grande 3 pessoas só da comunidade correndo, nunca tinham corrido, eu até ajudei alguns aqui com planilha e etc. Esse ano a gente já deve ter umas 16 pessoas correndo.
Não, isso é uma estatística, nossa, cara... Foi muito, muito legal ouvir isso. Eu acho que é muito legal. E é ainda mais legal que você está fazendo força para incluir elas. Eu acho que é muito, muito legal, porque dá muito mais valor para suas provas e para provas pelo Brasil.
É, então, essa aí é a parte difícil de fazer, né? Chegar aqui, pedir e fazer a prova é fácil. Agora, fazer e envolver todo mundo na prova, isso dá trabalho. E aí, essa logística que aí que eu acho que talvez seja o mais difícil das pessoas conseguirem fazer.
E nesse sentido, o que você está aprendendo nesse processo? Deve ser muitas coisas que você está aprendendo, várias, tipo, lidando com a comunidade, fazendo esses eventos, logística, marketing. Eu posso você estar aprendendo muito. Quem foi as grandes coisas que você aprendeu esses últimos 5 anos que está fazendo isso? Talvez umas coisas que você fez errado no início, que agora que te ensinou coisas.
Eu trabalhei muito tempo com um evento para empresas, né? Durante 15 anos eu trabalhei com eventos para empresas. Fiz colônia de férias para infantil, para grandes empresas. Então a gente tinha um sistema de gestão bacana já, a gente já vinha fazendo. E aí eu só adaptei isso para as corridas. Eu trabalhei também muito tempo com esporte de aventura, onde a gente tinha que montar o SGS, Sistema de Gestão de Segurança. Então essas coisas eu vim trazendo para dentro do evento, coisas que eu já trabalhava fora. E aí, com isso, foi encaminhando. Claro que a gente tomou umas porradas no começo, até engrenar, até acertar algumas coisas, mas, no geral, vem dando certo o que a gente vem fazendo. É, também tenho a minha sócia, que é a minha esposa, a Gabriela, que também me ajuda muito. É o cérebro pensante nos bastidores.
Ah, agora estou entendendo um pouquinho melhor. Isso foi seu trabalho antes, ok, fazer eventos. Porque é muito comum, você tem corredores que querem organizar uma prova, mas não tem a logística e não conhece como fazer eventos. Ou você tem um cara que faz eventos, mas ele não corre, ou ele não faz nada outdoor, ele só está vendo, tipo, não tem a oportunidade de entrar com um evento aqui. E os dois, é raro, um ou outro vai funcionar no certo. Mas é uma raça rara, onde você tem, tipo, alguém que ama de correr nas montanhas, participar nas montanhas e tem esse background de organizar um evento.
Então, exatamente isso. Foi vendo algumas provas que a gente fazia, algumas coisas que a gente achava, a gente falou, cara, o nosso estado não deixa desejar nada para ninguém, e eu acho que a gente consegue fazer isso dentro do nosso estado. E aí foi daí que começou a Insanity.
Ah, bom demais, cara. Então, tem que perguntar, daqui em 5 anos, qual é a sua visão da Insanity, provas, o que você está imaginando daqui em 5 anos, sua visão grande?
Minha visão grande, meu objetivo para daqui a 5 anos é que a Insanity seja uma prova relativamente internacional, que a gente consiga estar trazendo atletas, que os atletas procurem vir para o Brasil competir as provas da Insanity de diversos lugares do país. Que a gente consiga trazer a chancela da Skyrunning e tentar fazer uma etapa do Mundial de Skyrunning, assim como a gente fez a do VK, trazer para fazer a Sky Ultra ou a Sky Race para cá também. É isso, é essa projeção que eu tenho, não só da Sky, mas com as outras provas também, com a prova de mountain bike, enfim. Mas eu
Eu acho que o jeito que a Insanity já cresceu desde 2017 até agora, acho que daqui em 5 anos vai ser ainda mais do que você está imaginando agora. Acho que você vai ter um monte de pessoas de outro país chegando aqui para voar com o cachorro. Alguma coisa que a gente nem está imaginando agora. E depois eles vão caminhar com a família inteira. Depois fazer uma ultra de 80 km a noite inteira. E aproveitando essas montanhas maravilhosas que a gente tem no Espírito Santo e no Brasil. Cara, eu acho que é muito legal o que você está criando.
Exatamente isso. Hoje a gente já tem, no Mestre Álvaro, a gente já conseguiu alcançar 3 países. Para agora, para o Forno Grande, a gente tem um atleta do Japão, tem um atleta da França, tem um atleta, você, americano, e tem atleta de Portugal. E isso tá sendo bem legal, porque... E aí, o que você falou, são pessoas que são apaixonadas por esportes de montanha e esportes outdoor, e são tribos diferentes que, quando estão juntos, conseguem se relacionar muito bem. E aí é uma troca de experiência única, porque aí você vai falar da você que corre uma ultra, vai conversar com um cara que fez, correu e voou. Aí o cara vai falar, cara, você é louco, correu 80. Aí você vai falar, não, você que é louco, que você estava com um parapente nas costas, subiu a montanha e decolou. E aí vai, é um mais louco que o outro, né? Então essas tribos se misturam e é muito legal.
Não, muito, muito legal. E tomara que vai gerar tipo um tribo enorme, tipo, única no fim, tipo, porque acho que tem muito potencial colocando todos esses grupos juntos, vai misturar essas ideias, a gente vai trocando ideias e até, tipo, participando em esportes diferentes. Tipo, eu tô imaginando, vai ser pessoas que vai sair... um evento de Sanity, eles vão entrar com um mountain bike, mas sair fazendo inscrição para fazer uma ultra no próximo ano, e vice-versa.
Isso já acontece. A gente tem alguns atletas que correm trail de manhã, vai correr mountain bike no domingo. A gente tem atletas que no Mestre Álvaro correu de manhã, correu a noturna e correu mountain bike no domingo. Então o cara consegue mesclar, ele acaba vendo as outras modalidades e acaba começando a querer fazer, porque ele aproveita a viagem para fazer outras modalidades e experimentar também outras modalidades. Dá essa possibilidade também. Já que eu tô aqui, vou experimentar. Não sei se eu gosto. O cara que pedala vai lá e corre um dia antes. Então, ele tem essa possibilidade também de estar podendo experimentar novas modalidades.
Bom demais, cara. Até eu já mandei uma mensagem para você. Eu tava pensando, tipo, será que dá para fazer a quilômetro vertical e depois, umas horas depois, largar para a ultra de 80? Eu já tava pensando coisas assim.
Isso,
então...
isso é super comum na Europa acontecer. Os caras usam ainda o quilômetro vertical como aquecimento pro dia seguinte, né? Ele já dá uma aquecida na musculatura pro dia seguinte. É muito viável e é muito tranquilo de fazer. Claro que não é tão tranquilo, mas não é nada impossível de se fazer.
Não é impossível. É uma coisa que, tipo, simplesmente eu nunca fiz. E eu gosto de fazer coisa que eu nunca fiz. Então, eu vi o calendário, tipo, nossa, Insanity parece legal e tem a oportunidade de aceitar desafios novos. Mas a única coisa, eu não vou levar minhas asas, eu vou voar, não.
Mas já pode fazer o vertical e correr no outro dia a 45 ou 80.
Ah, bom demais, cara. Eu acho que eu tô pensando sério em fazer isso. A única coisa é eu tenho umas provas depois, logo depois. Eu tenho La Mission depois disso, mas eu vou focar só na Insanity agora. É tipo, eu tô animado ver essa festão que vai rolar no Espírito Santo, cara.
Se Deus quiser, eu vou estar aguardando você aqui.
Cara, foi um prazer falar com você e... Cara, eu tô animado demais participar no meu primeiro evento Insanity, mas tomara que não vai ser a última. E tomara que a gente tenha muitos eventos, porque não é uma prova, é um evento, um festival, tipo, de Insanity, tipo... E cara, eu tô... E o fato que você faz parte do Skyrunning, eu acho que... Não, vai fomentar esse crescimento muito mais rápido também. Então, estou animado para você.
O objetivo é esse. Hoje o nosso diferencial vai ser focar nas provas modelo Skyrun. Já que a gente já tem essas características, a gente quer manter isso aí e o nosso formato vai ficar nessa característica de Skyrun. Seja Ultra, seja Races, VK e etc. E pro ano que vem a gente deve apresentar uma surpresa.
Cara, agora eu tô curioso. Eu quero saber o que vai rolar aqui, mas só vendo as coisas que você tá criando agora, é difícil imaginar. Eu vou ficar com surpresa depois Hike and Run, ou Hike and Fly. Depois Hike and Fly, eu acho que não tem mais surpresas para mim, mas... Vamos ver, tô animado a descobrir que se tem, quais planos você tem no forno agora. Muito legal, né? Muito legal esse cara, o Ian. Eu acho que é muito legal o que ele tá fazendo. Tomara que você pegou um pouquinho de inspiração dele, sinal para participar num evento que ele tá fazendo, que parece muito legal, né? Mas fazer suas próprias coisas. Tem seus sonhos grandes e vai realizando, gente. Vai realizando. Gente, se você tá gostando, outro lado, por favor, dá um likezinho no Spotify, no Apple Podcast, onde está ouvindo agora mesmo. Ajuda muito, como eu sempre estou falando. E me manda a ideia, gente, que se está gostando. Como eu falei no início, eu estou fazendo variações de vez em quando. Quais assuntos você quer ouvir mais? Não vou prometer nada, porque no fim eu vou seguir que eu quero falar no fim. E eu vou... Mas eu acho que a gente pode abrir uma conversa sobre isso, e, tipo, me manda suas ideias, eu tô ouvindo, e, gente, eu acho que a gente tá criando coisas legais nesse mundo de trail hoje em dia, e vamos em frente, bons treinos, gente, e, nossa, boas trilhas.